Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. Alice e suas amigas brincavam no jardim, umas folgando o jogo dos cantos, outras escolhendo flores para os ramalhetes que deviam ornar a capela e a ceia do ano bom. Era dia de São Silvestre, já tinha tocado uma hora da tarde no sino grande da fazenda. Lúcio desperto se encaixara no jogo dos cantos, onde as corridinhas, os sustos e os logros lhe ofereciam frequentes ocasiões de apertar a mão de Adélia, roçar-lhe as espáduas e cingir-lhe a mimosa cintura, sem que isso causasse o menor reparo. Semelhante confusão é o chiste do jogo. Alice, tendo transformado o senhor Domingues em uma espécie de jarra ambulante, mergulhando em um formidável e um molho de flores que lhe mal abraçava, decou-o no meio do jardim como um vaso de barro cozido, e chamou para servir-lhe de parelha ao Frederico. Foi um meio de desembaraçar a amiga da presença do moço, que naturalmente acanhava a ela e ao Lúcio. As duas meninas traziam o mesmo trajo do dia de Natal, com uma pequena modificação. Alice soube de raminhos verdes deitar um cinto de flor de alecrim, e Adélia ornar o seu vestido escarlate com laços de fita verde. A chegada de Mário transtornou completamente o bem combinado plano. Alice, contente por ver seu companheiro de infância, não opôs-se mais senão dele. Frederico, aproveitando-se da distração da moça, acumulou sobre o Domingos pai sua carga de flores, e vou ao jogo, pelo que Lúcio retirou-se, agastado com Adélia por não fazer outro tanto. Desde alguns dias Mário andava arredio da família do barão e da sociedade reunida na casa grande. Pretextando o desejo de visitar os sítios que vira outrora, na infância, e percorrer os arredores, pouca ou nenhuma parte tomara nos folguedos e divertimentos em que se passara o intermédio do Natal ao Ano Bom. Imagine-se, pois, qual devia ser o contentamento de Alice vendo aparecer o moço no jardim. Correu a seu encontro desfeita em risos e tão alvoraçada de prazer, que não reparou na estranha fisionomia que tinha Mário naquele momento. Sob a máscara polida que a educação impõe ao homem da boa sociedade, via-se brilhar em seus olhos o lívido lampejo da tormenta e borbulhar em seus lábios a gota de fel. Já sei que vem me ajudar a fazer um ramalhete para esta noite. De que há de ser, de violetas ou de cravos brancos? O senhor Frederico é mais próprio para essa tarefa. Não quero usurpar direitos alheios. O tom, mais do que as palavras, feriu o coração de Alice, magoada pelo frio desdém com que Mário lhe respondia. Enfadou-se comigo. Nem por tão pouco. Não, senhora. Era preciso que não tivesse outras coisas e bem sérias para ocupar meu espírito. Ditas estas palavras, o moço afastou-se de Alice com uma cortesia delicada mas glacial e aproximou-se do lugar onde brincavam quatro cantos. Recostado ao tronco de uma árvore, entreteve-se durante algum tempo em ver o folguedo, trocando algumas palavras com Adélia e Frederico. A filha de Dona Luísa, há pouco tomou interesse na conversa do moço e deixando o jovem ir sentar-se no banco de relva próximo à árvore onde ele se apoiava. Mário, até então sóbrio na conversação e reservado no trato, revelou nesse dia a vivacidade de seu espírito e a distinção de suas maneiras. Contou impressões e curiosos incidentes de viagem com uma frafrigela e amena, que a todos encantava. Adélia, surpresa da preferência que lhe dava o engenheiro, mostrava-se em princípio acanhada, mas há pouco e pouco atraída pelo prazer da conversação, correspondeu às delicadas atenções do moço, pelo que Lúcio e Frederico se afastaram arrufados. Entretanto, Alice continuava maquinalmente na sua colheita de ramos, observando de parte a conversação animada dos dois moços. Ainda possuída pelo assombro que lhe causaram os modos estranhos de Mário, a menina perdia-se em conjeturas sobre a razão dessa brusca mudança. Teria o moço levado a mal que ela chamasse o Frederico para assegurar as flores junto de si, na esperança de apagar do espírito do morro aquela sombra de ressentimento. Qual fosse a causa, a menina, fazendo uma volta pelos alegretes do jardim, aproximou-se hesitando do banco onde estava Adélia sentada. A filha de Dona Luísa, que fazia os últimos gastos da conversa animada que tivera com Mário, continuou sem interromper-se, ou porque não se apercebesse da presença da amiga, ou por não recear-se de ser ouvida. Já vai? Perguntava ela com certa inflexão entre carinhosa e zombeteira, cheirando uma rosa que tirou do decote. Se me demorar mais tempo, pode haver alguma catástrofe, respondeu Mário sorrindo. Felizmente não está admitido entre nós o uso do duelo, o grande recurso dos romancistas. Se não podia gabar-se de ter neste quarto de hora arranjado uns dois pelo menos. Quiena, e fica ou sem esse triunfo? Não lhe faltarão outros mais esplêndidos. Nenhum vale este, acudiu Adélia brincando com a flor e roçando as pétalas nas faces. Depois desta, vou-me decididamente embora. Pretendo eclipsar-se de novo deixando Rio nos asas escuras, como estes dias passados em que ninguém o viu ou viu a não ser no jantar e isso mesmo de relance. Onde andou todo esse tempo?
Sodo.
Perguntou Adélia com o mesmo tom de maliciosa afabilidade. Mário ficara pensativo. Passeando, repetiu ele quase maquinalmente. Tanto lhe aborrecem as nossas reuniões, que o senhor prefere ver os matos. Pela minha parte, agradeço-lhe a fineza. Nem sempre, dona Adélia, é essa a causa de nos afastarmos. Estas palavras foram ditas com uma entonação profunda. Qual é a outra? Inquiriu a moça reparando na expressão de Mário. Algumas vezes é ao contrário o terror de uma sedução funesta que nos faria esquecer os mais santos deles. É preciso então fugir, abrigar-se no seio das florestas, no regaço das recordações da infância, nesse berço de nossa alma, onde a natureza acalentou nos primeiros anos da vida. É preciso ver os sítios e os objetos que camaradas de infância, com quem brincamos e que amigos leais, guardaram puras e intactas as nossas confidências pueris, o segredo de nossas paixões de menino. Parece com o exilado quando volve à pátria, esse homem que remontando o curso da vida, se transporta aos dias da sua infância, e súbito, Mário que se deixara arrebatar pela expansão de um sentimento recalcado no íntimo, sofreu a palavra e tornou-se daquela emoção. Outra vez o toque do jovial galanteio se derramou pelo semblante do moço. Não procure, pois, outro motivo. Foi com medo da tentação que me escondi. E veja se não tinha razão. Há que tempo estou para ir-me embora e sem ânimo de afastar-me? Adélia, tomada pela expressão grave que ressumbrava na fisionomia do mancebo, enquanto ele falava de sua infância, deixara inadvertidamente resvalar entre os dedos a rosa com que antes brincava. Despertada pelo novo gracejo, respondeu com um sorriso. Então sempre caiu na tentação? Como resistir se estou preso por este condão? Velimário mostrou na gola do fraque, presa à casa do botão, a rosa que ele ia rapidamente apanhado do chão aos pés da moça. Um som indefinível, como de um soluço ou gemido sufocado, escapou-se dos lábios de Alice, envolto em um riso angustiado. A menina sentira trincar-lhe o coração sem o dente de um aspe, ao ouvir as sumas palavras de Mário, com a vista escura pela vertigem. Foi obrigada a segurar-se ao ramo de um arbusto para não cair. Antes que os outros se apercebessem de seu abalo, a menina fazendo o esforço, recuperou, não a calma, mas a resignação.
Fica Adélia. Adoro o amigo com um timbre dóce, mas triste.
Não vamos todos. Com licença, disse Mário indo-se. Alice vendo afastar-se Mário, sentiu um contentamento inexplicável, no meio da tristeza que se tinha derramado em sua alma. Lembrou-se que, separando-se dela embora, o mancebo afastava-se de Adélia, e portanto naquele momento ao menos não trocariam os olhares e os sorrisos que ela observara,